Boa noite aos colegas, boa noite aos amigos que fazem o estudo O Cotidiano da Matemática Simbólica. Vamos a Boituva e de lá o professor Clailton fará uma resenha sobre a nossa aula passada. Por favor, professor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 7 de abril. O tema foi O passado de Laverna e Janus mudou. Seria possível modificar o passado? Um dos textos que contribuíram com as ilustrações dessa aula tem o seguinte título: Consegui voltar no tempo. Foi publicado no jornal Zero Hora. E o autor é o Marco Matos. Ele fala de coisas que aconteceram em sua vida, a forma como reagiu, o que fez, e que se pudesse voltar no tempo, mudaria algumas coisas. Ele cita que não se importaria com o que falaram para ele em determinada ocasião. Teria se dedicado mais à universidade, se cobraria menos. Quando esteve longe da família, seria mais bondoso consigo mesmo, teria se priorizado mais em alguns momentos. Depois ele nos conta que descobriu uma maneira de viajar no tempo. Voltou a ter 7 anos desde que comprou uma bicicleta. Disse que, de um jeito ou de outro, a gente consegue se conectar com o passado, seja para curar feridas ou para lembrar quem somos de verdade. Pelo conteúdo do texto, o Marco parece compreender que está se deslocando no tempo e que está modificando coisas por onde passa. Há pessoas, porém, que utilizam esse mesmo recurso, mas não sabem o que estão fazendo. Alguns, distraídos, não compreendem que o passado, no caso de algumas pessoas, não é uma fotografia na parede cristalizada. Para algumas pessoas, o passado está vivo, ele se mexe, interage e, às vezes, mais até do que isso que chamamos de presente. Durante a historicidade, percebemos quando a pessoa está dialogando o passado com o presente. E até com o futuro. Muitas vezes, só de conversar com o passado, ele já se altera, literalmente, e deixa de ser o que era. Uma das evidências disso é que depois, quando retornamos a essa parte, nos enraizamentos, identificamos as alterações. O passado mudou. E as transformações poderão estar em curso ainda. Nesse caso, logo à frente, esse passado já será outra coisa. Outras partes da historicidade, porém, poderão estar sedimentadas, cristalizadas e não mudarão. Acompanhamos também um vídeo chamado Coalescence. Esse filme é do David Shane Miller. Na história, um casal que se ama decide, em uma experiência, se conectar um ao outro, mente, cérebro, corpo, por meio de um fio. E eles fizeram isso de tal forma que, além de receber o banco de dados um do outro, todas as memórias e o conteúdo conceitual, eles também percebiam o mesmo estímulo sensorial que o outro recebia, podendo experimentar vivências a partir dessas percepções. Constatamos, porém, que muitos de nós já vivencia isso, sem a necessidade de fios. Na troca de olhares, por exemplo, entre pessoas que se amam, muitos já vivenciam o que se passa com o outro, chegando a sentir a angústia do outro, e de uma forma até mais intensa, a alegria também. E sabe, inclusive, explicar melhor isso que foi vivenciado do que o outro. Não sabemos exatamente como isso ocorre, se é empatia, se é alteridade, se se é algo que vai além da corporeidade. Somos pesquisadores. O que sabemos de concreto é que, para alguns, essas coisas existem. No caso da transferência de memória, como aquela apresentada no filme, o que faremos com as memórias de outras pessoas? Apagaremos algumas delas? Torceremos de maneira indevida? E quando ocorrer amálgamas de memória, para onde elas caminharão? O fato é que isso já ocorre largamente em nossos diálogos do cotidiano, em eventos que partilhamos com outras pessoas. E podemos fazer esses movimentos com nossas próprias lembranças também, em partes da nossa historicidade. Porém, alguns fazem isso de maneira desastrosa, sem cuidado, sem respeito, sem critério, como se pudessem chegar no passado de qualquer maneira, julgando e sem o menor cuidado, quebrando coisas, destruindo. O que depois, só que depois, se admiram porque são tão infelizes, porque a desgraça parece se abater sobre eles. Não entendem o que estão fazendo. O cuidado, o respeito, o carinho, a sabedoria com esses elementos, tanto quanto possível, é uma das maneiras respeitosas que temos de possibilidade de mudança. No filme, um professor alertou o rapaz da experiência. Disse que, ao unificar as mentes de duas pessoas, uma poderia predominar sobre a outra. E parece que isso aconteceu no caso deles. Por fim, dentro do contexto das tecnologias, consideramos o quanto uma IA de nossos dias poderá ajudar terapeuticamente alguém, desde que treinada a partir da filosofia clínica e com a historicidade específica da pessoa. Ok, professor? Obrigado.
Ah, obrigado, professor Clailton. Muito obrigado. Hoje recebi presente do professor Hildo Meyer a obra Desordem Sentimental, Preparando o Terreno para Amar. É o tema que o Hildo se especializou ultimamente. Um livro sobre várias sessões de clínica, muito interessante. Aliás, ele homenageia aqui vários colegas com os nomes. Pelo que eu vi, além de escritores como Mário Quintana e outros. Muito obrigado pela obra. Todos que mandarem obras para cá já sabem que sempre o professor prestigia e recomenda a obra de seus colegas, de seus alunos. Estou fazendo uma bibliotequinha agora aqui só com obras da filosofia clínica. Vai ter só todos os outros livros, eu vou voltar lá na minha casa, não mais aqui. Muito bem, queridos. Aqueles que fazem o estudo ao vivo já sabem que recebem sempre presentes ao vivo. Primeiro, antes do presente que vocês ganharão, que é lindo, algumas palavras sobre o nosso workshop deste final de semana, de sábado. Não me lembro de, em todas as edições, ter recebido tantas mensagens quanto neste workshop de sábado. Uma pena, nós não vamos conseguir publicar, já foi proibida a publicação dele por conta de direitos autorais, por conta do filme que nós usamos. Uma pena. A ideia era colocar isso lá à disposição de todos. Mas vocês pelo menos receberam as gravações, não é, do trabalho. O trabalho trouxe uma das maiores e mais importantes filósofas norte-americanas neste momento, que é a Butler, Judith Butler. Uma obra primorosa dela sobre a ética, né? Uma obra na qual a autora conversa com Foucault, Adorno, Levinas, Nietzsche. Fizemos um grande apanhado do livro, recomendo a leitura na íntegra. E também vimos uma obra primorosa do cineasta britânico, que é o Mike Leigh, Segredos e Mentiras. Uma obra, um clássico, que recebeu a devida homenagem por todo mundo, Aí foi feita há 30 anos, exatamente há 30 anos, em 96. Há muitas coisas ali que, por conta do calor do workshop do tempo que dispomos e do tema, não tenho como me desviar do assunto. Mas vocês sabem que há muito além daquilo que está ali. Muito, muito, muito mais coisas. Por exemplo, quero pontuar um ou dois elementos que nós vimos e que vão muito além do discurso. E, aliás, a explicação de por que que essa era a obra B e não a obra A. O inglês britânico, ele tem certas peculiaridades que o inglês norte-americano não tem. O norte-americano é mais solto, cheio de gírias e o britânico não tem essa flexibilidade toda. E mesmo com a legenda certinha e muito bem colocada, certas traduções ali não vão acompanhar a dimensão do filme. Por exemplo, para quem esteve, tá? Tá bem? Lembrem como é que é o filme, vou resumir em duas linhas. É uma garota que é optometrista, que viveu com os pais adotivos e que tem um excelente padrão de vida, estudou, tem faculdade e tudo. Quando os pais adotivos morrem, ela resolve ir atrás da mãe biológica dela. A lei britânica permite isso. É feita uma entrevista, porque ninguém quer se chatear, não é? Vai que a pessoa está passando dificuldades lá econômicas e resolve utilizar isso como um recurso, ir atrás dos pais biológicos para pedir ajuda. Então, eles têm certos preceitos, eles fazem longas entrevistas para saber se a pessoa está bem, qual é o propósito dela. Passado nisso, como foi o caso da Hortência no filme, ela pode acessar a mãe biológica dela, que também tem poder de vetar isso, né? Então, nós vimos que quando então elas por fim se encontram, a mãe biológica dela, chamada Cíntia, toma um susto e diz: não, você não é minha filha. Eles se enganaram, isso acontece aqui no birô, é comum e tal, deve ter havido um engano, porque a Hortência é negra e a mãe é branca. E depois elas começam a conversar, vocês acompanharam o filme todo, né? A mãe, quando tinha 16 anos, entre os muitos relacionamentos que teve, acabou engravidando, não podendo criar a menina, deu em adoção, sem mesmo olhar para a criança. Por isso não sabia que a filha era negra. E durante os diálogos que as duas têm na cafeteria, aparece muito forte a violência do racismo estrutural. Hoje, tanto aqui quanto no Reino Unido, é crime, é grave a discriminação racista, seja ela de que natureza for. Então, ali no filme, vejam, o filme tem 30 anos, o mundo era outro, não é? A mãe dessa garota, que tem curso superior, que estudou, que viajou, que teve o privilégio de ter todo o que uma sociedade tão avançada quanto aquela propicia, essa mãe não teve. Ela trabalha numa fábrica de papelão, que faz caixinhas de papelão. E a filha dela, que é branca, a outra filha, é gari, trabalha na rua, varrendo rua. Então, elas têm uma vida muito restrita, com muita dificuldade, diferente da Hortência, que teve todos esses elementos. Então, as conversas das duas, que são várias durante o filme, de 2 horas e 20 minutos, mostram o racismo estrutural. São palavras muito ofensivas, maquiadas. A mãe não faz isso por maldade, ela faz isso porque ela não tem conhecimento, por não ter, por infelizmente ser ignorante quanto a certos aspectos. O que faz uma modulação curiosa, ao mesmo tempo que ela gostou muito da menina, vocês viram cenas que para o padrão britânico é raro, ela pega a mão da menina, ela acaricia o braço dessa filha que agora ela reencontra, algo que leva muito tempo, e se é que acontece, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa proximidade, essa afinidade, tem essa violência do racismo estrutural concomitante, causando choques, mal-estar. Isso se manifesta na historicidade de várias maneiras. Por exemplo, a pessoa está bem, está tudo bem, o jantar está ótimo e ela sente uma angústia, uma ansiedade, e quando você pergunta, mas de onde vem isso? A pessoa diz que não sabe. São choques muito profundos na malha intelectiva. Coisas que não combinam, estão colocadas juntas, a pessoa não sabe identificar o que não combina, mas acusa os sintomas dessa não combinação. Então, há esses elementos ali no filme, entre outros, muito bonitos e profundos, mas a maior parte do a gente conseguiu trabalhar. Vamos para a Espanha agora. Lá, no, aliás, olhem que uma curiosidade para vocês. Nós vamos trabalhar um dos maiores filósofos espanhóis, que foi o Miguel de Unamuno, um homem contraditório, com posições radicais, né, com histórias famosas, aliás, como o enfrentamento que ele faz ao general, e acaba imediatamente preso, claro. Ele morre em prisão domiciliar depois. Um homem corajoso, reitor da Universidade de Salamanca e filósofo importante, né? Vamos trabalhar hoje o Miguel de Unamuno, que vem a morrer em 1936, que é o ano que nasce este pintor que vocês conhecerão agora, que é o Antônio Lopes Garcia, um dos mais importantes pintores espanhóis, de Tomelloso, é lá onde ele nasce. Olhem, acompanhar esse pintor é realmente uma preciosidade, pela maneira como ele construiu suas pinturas. Também nós o veremos na aula de hoje, como presente, e depois na própria aula nós veremos. Então, não vou fazer spoiler já, não. Vou apenas apresentar um dos documentários sobre esse maravilhoso pintor. Está vivo, ele tem praticamente 90, quase 91 anos, né? O Antônio Lopes Garcia. Vamos conhecer um pouco da obra dele, como um prefácio na aula de hoje e um carinhoso presente a vocês.
Pero también me parece maravilloso para trabajar cuando he hecho interiores, que viene a ser, pues, donde el hombre se mete. La ciudad es donde el hombre vive, pero en la casa es donde el hombre, donde hace la vida, donde hace la vida personal. Entonces, yo, trabajando sobre las paredes, en la soledad, claro, son sitios muy distintos, a mí me impresionaba el contemplar todo eso. Si no te impresiona todo eso, no puedes ponerte a trabajar. Primero te tiene que impresionar por algo, aunque no sepas por qué. Directo de transmisión del sentimiento al soporte, en donde el dibujo es inigualable. Eliminas el color, eliminas lo que se llama la luz y creas unas formas que entran ya completamente en la abstracción, involuntariamente. Es una especie de lenguaje distinto, muy simple, muy parco, y que expresas cosas que tienen que ver más contigo que con el tema. Es como una especie de encefalograma de tu alma. Y yo después, cada vez que la veo, no puedo verla. Yo cuando ponen la televisión yo me voy de la casa, no quiero ni oírla. Y cuando alguna vez, en una ocasión, en un programa de radio, no sé dónde, empezaron a colocar el sonido, yo me iba, yo no puedo, no porque no me guste, sino porque no puedo. Pero a lo mejor un día, algún día la puedo ver. Algún día, cuando tenga 90 años, pues a lo mejor la veo. A mí no me enseñó nada, únicamente fue un placer, ha sido un placer conocer a Víctor, ver cómo ponía la cámara en un determinado lugar, con qué sensibilidad nos trató, porque nos veía pues muy, que aquello era un incordio, un engorro en nuestra vida tremendo. Y él pues lo hizo con mucha inteligencia.
Por favor, anotem papel e caneta. Eu gostaria que vocês anotassem três questões que nortearão aqui todo o nosso trabalho de hoje. Como se pinta o marmeleiro? Como se pinta um marmeleiro? Cujo fruto é o marmelo, né? Que vem da marmelada, né? Vem dali. Vocês entenderam, né, que a questão é como você pinta o um marmeleiro. Vocês verão agora como é que o Antônio Lopes Garcia vai pintar o um marmeleiro, que é muito interessante. Segunda questão. Você sabe até onde você pode ir em certas questões existenciais? Ainda seguro de poder voltar? Eu sei, tem que repetir. Você sabe até onde você pode avançar, você pode ir em certas questões existenciais, ainda seguro de poder retornar? Lembre-se, somos todos filósofos, então alguns poderão dizer, professor, quem disse que eu quero retornar? Ok, isso é uma resposta, pode ser que você queira prosseguir, não é? Outros vão dizer, quem disse que eu quero ir para qualquer lugar, professor? Ok, a pergunta está feita. A resposta, vocês têm aí um horizonte infinito, tá bem? Para onde vocês podem caminhar. Terceiro, como usualmente se passam as questões que são inconciliáveis? Isso na vida de cada um de nós, tá? Como se passam essas questões que são, às vezes, inconciliáveis? O Miguel de Unamuno, no texto que nós vamos ver agora, traz um dos famosos paradoxos inconciliáveis, não tem saída. E, no entanto, ele vai mostrar, segundo a visão dele, o que pode decorrer de uma dessas situações. O Miguel de Unamuno apresentava várias situações dilemáticas para uma boa parte de pessoas da época dele. Pessoas que acreditavam que a humanidade poderia encontrar um denominador via liberdade, via democracia, via respeito, alteridade, que muitas dessas pessoas se depararam com questões de difícil lidar, de difícil ultrapassar, como foi o próprio caso dele, do Miguel de Unamuno. Vocês sabem as críticas que ele fazia à filosofia, em especial as brigas históricas entre fé e razão, por exemplo, que aqui aparecem de modo aberto. Era um domingo de verão, domingo após uma semana de muito trabalho, um verão como a coroa de um duro inverno. O campo estava vestido de pequenas flores vermelhas sobre um fundo verde, e o dia convidava para enrolar as mangas da camisa à sombra de alguma vinheira e fechar os olhos ao beijar o céu. As crianças, elas riam, cochichavam, embaixo das árvores, e sobre estas também riam e cochichavam os pássaros. As pessoas iam para a missa, E ao se encontrarem, saudavam uns aos outros como se saúdam as pessoas honradas. Iam dar graças a Deus porque lhes deu na semana passada alegria e braços para o trabalho e também pediam favor para a semana vindoura. Não havia mais novidades no povoado, além da sentida morte do bom Mateus, aos 92 largos anos de idade, de quem diziam seus vizinhos, um anjo. Deus o levou para o céu. Era um pobre infeliz. Quem não sabe que ser um infeliz é muito importante para poder gozar a felicidade? Se todos estavam alegres, se por ser um domingo o coração das moças dançavam com muito mais vontade e alegria, se cantavam os pássaros e estava o céu azul e o campo verde, por que o pobre Juan estava triste? O pobre Juan, meus senhores, somos nós. O pobre Juan é a personificação do intelectual, do pensador, que se dissociou de tudo isso que ele acaba de escrever aqui. Que já está, em vez de viver os pássaros, as flores, as moças bonitas na praça, os passarinhos cantando, ele está submerso em pensamentos, ideias complexas, todo atrapalhado com suas confusões verbais. Não vive mais. Fez da vida uma caricatura, vive lá no meio de algum abismo. E essa crítica ao pensamento que era tão disseminado na época dele, e do qual ele mesmo fazia parte, é uma das tônicas do pensamento do Unamuno. Vamos conhecer então melhor o Juan. Como é que num contexto desse, numa aldeia florida, na Espanha, que é um país belíssimo, ele consegue ficar desse jeito. Vamos ver. Se todos estavam alegres, então, por que Juan havia sido alegre, movimentado, incansável e brincalhão? Por que Juan não conhecia desgraças e sim abundâncias do bom Deus? Por acaso não teria paz para se orgulhar, irmãos de quem regozijar-se? Não falta fortuna e desejos realizados, ó Juan? Por que está assim? Desde que voltou da capital, Madrid, onde cursou os estudos superiores, Juan vivia taciturno. Se afastava do contato com os homens e até dos animais. Buscava solidão e evitava o trato com as pessoas. É para isso que serve o estudo? Para nos dissociarmos das coisas e ficarmos inventando teorias que muitas vezes, como no caso do Juan, não são vividas pelo próprio autor? Sua vida é um contra-testemunho daquilo mesmo? No entanto, no caso do Juan, temos algumas alternâncias em torno disso. Vamos ver. Pelo povoado, rodava de boca em boca seus estranhos provérbios, ou melhor, os dizeres do Juan, sempre amargos, sombrios, pensamentos tingidos, não com o verde dos campos de sua aldeia, senão com a triste cor dos becos da capital. Pelo menos umas 20 vezes por dia, em outros tantos dias, havia ouvido ele dizer: a vida merece o esforço de ser vivida? Sabem a quem ele está dirigindo essas críticas? Há muito do pensamento existencialista. Há muito do tempo do pensamento filosófico de sua época. Unamuno recebeu muitas indicações de filósofos como, por exemplo, Ortega y Gasset, no sentido de observarmos o que ele está tentando nos mostrar. Um homem que era um estudioso, estudiosíssimo, aliás, o Unamuno, e que nos adverte, aliás, a respeito disso mesmo, de não tentar fazer da vida aquilo principalmente que ela não é. Mas lembre, Unamuno viveu em outro tempo, outros problemas, não conheceu nada do que estamos vendo, as IAs e tudo mais. Neste momento, muitos terapeutas que trabalham com crianças começaram a comunicar às comunidades internacionais que muitas crianças, neste momento, já começaram a diluir o virtual, né, do factual, do presencial. Muitas crianças já começaram a mesclar isso, algo que era impensável na época de Unamuno. Isso era visto de uma outra forma. Hoje, a vovó mora no Japão, a mãe coloca a criança para falar com a vovó e muitas já têm a impressão subjetiva de estar de fato com a vovó, tal qual presencialmente, algumas não diferenciam mais esse estado de coisas, que agora passa por outros critérios. A crítica de Unamuno então envelheceu, morreu e não cabe mais nesse quesito? Cabe. Cabe principalmente pela advertência que vocês verão logo a seguir. Vamos então prosseguir o estudo. Então, pelo povoado, as pessoas comentavam que o Juan tinha frases amargas e tristes, né? Só falava de dor, de penas. Seus relatos eram tristes, suas conversas amargas. Aumentava a estranheza dos aldeões a cada dia, porque era bem estranho um jovem que fazia tanto alarde de sentimentos hostis às crenças dos seus vizinhos. E seguia a negar tudo além do além, e traçava uma longa homilia para expor a vaidade das coisas humanas. Ou seja, um ponto cego, não é? Ele não estava mais percebendo isto. Seu pai começou a se preocupar e acabou por perder o bom humor. E a mãe começou perdendo o humor e acabou por escaldar os olhos de tanto chorar. Por que Juan, as suas cuidadosas perguntas só contestavam? É mania. Se eu não tenho nada, se estou triste, é porque assim nasci. Uns vêm com clareza, outros com escuridão, dizia Juan. Consultaram o médico, respeitável velhinho, que sabia muito mais do que acreditava saber, e contestou: Isso não é nada. Deixem o menino, e já aparecerá a seu tempo o remédio. Este menino está empenhado em não tirar os olhos do chão, casualmente aqui, aqui onde temos um céu tão azul, e, sobretudo, onde haverá olhos como os que muitas vezes estão por aqui. Deixem que ele tope com seus olhos. Vai, vai, você precisa de olhos. Olhos, é isso que você precisa. Não quer ver com os seus olhos. Muito bem, aqui Miguel de Unamuno chega então ao ápice da crítica que agora ele esparramará. O intelectual, o pensador, construtor de teorias deixou de ver com os olhos. Não sente mais, não cheira mais, não tem calor, não sabe o que é um abraço, não sabe o que é estar com outro, viver com outro, estar sensorialmente no mundo, como colocava Heidegger, encarnado. Sua cabeça não para, vive em estados confusionais e contradições que ele nem imagina mais. O que que o médico, esse bom velhinho, diz para o rapaz, o Juan? Que isso para, se ele voltar a enxergar com os olhos. Enxergar com os olhos quer dizer, então, abandonar toda a filosofia, todo o pensamento, de forma alguma. Nem dá para fazer isso, não é? Por isso, separei para vocês um lindo documentário, lá mesmo da Espanha, deste maravilhoso pintor chamado Antônio López Garcia. O Antônio López Garcia tem um trabalho muito bom. Olhem, é surpreendente a maneira como ele pinta. Primeiro que o Antônio López Garcia, ele pode começar uma tela a óleo. Então, um ano depois ele continua a tela e depois, talvez 5 anos depois, ele faça outra parte. E nunca vai concluir essa tela. Ou então, concluir em uma semana. É uma das características desse autor. A maneira como ele também é escultor. Vocês encontram muitas esculturas dele pela internet. vários documentários mostrando ele fazer isso e a maneira como ele se relaciona. Ele não pensa tanto a obra, ele vive a obra. E vocês verão agora uma maneira de conciliar certas coisas inconciliáveis. É um paradoxo, não é? Se são inconciliáveis, como posso conciliar? Essa contradição, aliás, que o Unamuno explora muito. Vamos ver a partir desse trocadilho filosófico, alguns elementos. O que eu vou mostrar para vocês é parte de um longo documentário chamado Sonho de Luz, de 1992, que o cineasta Victor Erice. O Victor Erice filma, então, o Antônio Lopes Garcia na própria casa do pintor. No jardim, ele tinha um marmeleiro, lindo marmeleiro. Vocês viram a fruta. O marmeleiro dá o marmelo, né? Quando chega no outono, entre agora maio e junho, é quando ele fica dourado, fica muito lindo. Dali vocês sabem que é a marmelada que se faz. Se tentar comer cru, acho que não vão gostar muito, não. Ele é muito duro, não é nada. Alguns apreciam, mas ele não é nada saboroso. Agora, ele cozido é maravilhoso, perfuma a casa toda, né? O marmeleiro. E isso foi todo filmado num lugar chamado Los Rosales de Chamartín. Os Rosales quer dizer os jardins em rosa, né? É, tradução livre. Então, vai mostrar aqui o marmelo, que é o fruto do marmeceiro. Vocês vão ver que bonito que é a colocação, os cuidados que ele tem com o marmelo, cozido, aromático, etc. Olha, quem mora aqui no sul do país encontra marmeleiro aqui em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, aqui pela serra, porque o marmeleiro é uma árvore pequena. Deve ter 3, 4 metros de altura. Na Espanha chega até 6 metros, se você não podar. E ele gosta muito do frio. Não aquele frio intenso, mas do frio do outono, ele adora. Nós encontramos em Minas também, em alguns lugares em Goiás, Bahia, talvez, lugares mais friozinhos, assim, altos. É onde ele gosta muito de estar. Vou partilhar a tela com vocês. Observem, por favor, como esse pintor, ele faz aqui uma conversação direta com o Miguel de Unamuno. Ele diz: eu posso, ao mesmo tempo que exercer minha arte, meu pensamento, minha erudição, conciliar isso com vida. Elementos aparentemente que você não vai conseguir juntar, porque o sensorial, praticamente, nós tivemos brigas entre escolas filosóficas imensas, empiristas de um lado, abstracionistas de outro.
Ah, bueno, espléndido.
¿Te gusta?
Tiene una plenitud, los membrillos y una hermosura que vamos.
Lo que pasa es que hasta ahora.
Algo tentador, ¿no?
No los cojas mucho.
Los he tocado ligeramente,
bueno.
Muy suavemente,
sí,
porque además podían borrar las marquitas que se dibujan sobre ellos, ¿no? No te.
¿Cómo ves el tamaño del cuadro?
Muy bien.
Es que Mario dice que tenía que haberlo ampliado un poco, que tenía que haber cogido un lienzo mayor. ¿Lo ves bien?
Lo veo bien, lo veo bien. Podía haber sido mayor, pero creo que en estas formas que tienes aquí puedes meter perfectamente la plenitud de.
¿Sabes lo que vi ayer? Que no bajarías todo el árbol, toda la masa del árbol, la bajarías para abajo. ¿No crees que eso?
Fica parecendo que estamos diante de novo do princípio platônico de correspondência da verdade, não é? A coisa que surge com a ideia e as relações próximas, como um espelho, também é assim. No entanto, ao observarmos como o Lopes faz, Lopes Garcia faz, logo vemos que ele vai além disso. Ele faz o ajuste entre a pintura e o marmeleiro. No entanto, ele sabe perfeitamente que é uma representação e as coisas andam muito próximas. E ele tem a acuidade para fazer os ajustes e também o elemento documental, que é o próprio marmeleiro. Vocês viram que quando o amigo vai tocar no marmelo, ele diz: não deixa, deixa, não tire do pé, porque é parte da construção dele. Ah, quando o médico, no entanto, na crônica, na pequena novela do Unamuno, diz para o estudante isto, não é? Olha, nós temos um céu azul belíssimo aqui. Você precisa voltar a olhar com seus olhos. Aí vai ajustar com as suas ideias. Será que o menino gosta disso que o médico propõe? Segundo o Unamuno, não. Não era pequena a ojeriza que o meu bom Juan havia tomado do médico. Implacável, astuto e homem impiedoso, que jamais se encontrou com aquele tedioso estudante sem dar uma agulhada com alguma irônica observação. Era chato e irritante aquele médico vulgar de aldeia que ria da profunda tristeza de uma alma infeliz e não compreendia, abre aspas, aqui, pensamento do Juan, tristezas teóricas, tristezas teóricas. Olhos, olhos, te faltam para olhar para o céu, ora. E Juanito passava bufando e acrescentando ao terrível tormento de um espírito que se carcomia os sarcasmos de um mundo imbecil que aguça a dor e embota a sombra da pouca felicidade. Aquele médico era o mundo, não cabe dúvidas, era a própria encarnação do mundo. De fato, e a encarnação do mundo é essa correspondência. Não é um em detrimento de outro, mas é um com outro. É isso que o Namuno estava propondo, sua difícil arte de conversação naquela época. Juan se fechava sós, por longuíssimas horas, lia e relia e voltava a reler. O que ele lia? Seus pais nunca souberam. Eles viram, sim, alguns complicados livros com títulos emaranhados, muitas letras consoantes, igualmente harmoniosas, e algum outro volume de versos. Em um deles se representava em um desenho um homem em lágrimas, aos pés de um salgueiro chorão e outras coisas de tão péssimo gosto. Ao cair da tarde, quando o sol se encostava na montanha e os velhos saíam com seus netos para jogar na frente de suas casas, Juan saía também a passear com suas tristezas pelo povoado, alegre. O povoado era alegre, Juan, cheio de suas tristezas. Ah, como um mendigo, passeia com seus farrapos pelas ruas. Adeus, Juanito, lhe diziam estes. Adeus, Dom Juan, diziam aqueles, uns e outros, com um sorriso na boca e a compaixão.
Na alma.
Falavam isso, segundo o Unamuno, com compaixão. Não falavam isso com escárnio, ou zombaria. Não queriam machucar o Juan, que para eles já parecia tão machucado. Mas a recíproca era verdadeira. Juan via, sim, aquelas pessoas da aldeia? Não. O próprio médico que tentou dizer a ele: olhe, é isso, é sabedoria? Que sabedoria é essa? Não é? Bom, essa crítica que o Miguel de Unamuno faz, nós encontramos em toda a sua trajetória acadêmica. Sempre foi um filósofo que puxou para o chão, para os elementos concretos. Para ele, uma resposta racional às coisas tinha seu lugar, mas é um lugar que faz conversar com as coisas e não dissociado delas. Ah, o que lia seus pais nunca souberam. Ao cair da tarde, quando o sol se encostava na montanha e os velhos saíam com seus netos para jogar na frente de suas casas, Juan saía também a passear. Havia na saída do povoado, à beira do caminho, uma casinha com um caramanchão na frente. E, debaixo do caramanchão, um banco feito de nogueira. Ali, Madalena servia um refresco aos caminhantes e aos viajantes. A entrada da Madalena vai fazer uma grande diferença nessa história. Como o pai de Madalena havia morrido, sua mãe ficou viúva e, o que é pior, ficar viúva, já estando enferma, ficou paralítica, deixando sua filha sem ajuda. Era jovem quando seu pai morreu e era menos quando sua mãe adoeceu e se encontrou com o céu azul por teto e por solo o campo verde. Ou seja, esta menina, que tem tantas dificuldades, no entanto, o que ela faz? Ela conversa com seu contexto. Ela não briga com seu contexto. Sabe que há problemas, tanto é que o pai e a mãe tiveram essa má sina. No entanto, ela conversa com seu contexto, não se dissocia dele. Ok? Não é o intelectual que prega coisas que não vive. Não é o pensador que fabrica coisas que nem acredita. Não é isto. O Unamuno nos dá um recado muito concreto, e pelo qual, aliás, ele lutou uma vida inteira, entrando, inclusive, em várias contradições famosas. Vamos seguir aqui. Era jovem, os amigos de seu pai entendiam as mãos calejadas e lhe davam o cantil, e com seus escassos recursos, ela conseguia cuidar de sua mãe e também dela mesma. E como a moça era alegre, contam que a menina nasceu ali mesmo, debaixo do caramanchão. Lembram dos aqueles que fizeram a viagem de estudos à Espanha? Aqueles caramanchões em flor pelas casas? Aliás, os vasinhos floridos pelas casas? Contam que a menina nasceu ali mesmo, debaixo do caramanchão. Contam que era um dia de céu azul, campo verde. Contam também que o vento quente agitava os cachinhos do seu cabelo no compasso das mãos da menina. Ainda dizem que seu primeiro choro foi um choro que parecia um sorriso. Contam que naquela alma Deus colocou todas as belas cores, todos os perfumes suaves. Você está vivendo isso? O propósito do Unamuno é esse mesmo. É, dentro do campo da intelectualidade, fazer você conversar com esses elementos amistosos dos contextos que vieram dele, não é? Juan foi se sentar naquele banco e ali refrescava sua garganta, já que não conseguia sanar a sequidão de sua alma. Era para ele triste, um verdadeiro mistério aquela moça alegre à sua frente. Vida trabalhosa, sempre sorrindo, o que lhe colocava de cara séria? Boa tarde, Dom Juan. Você quer algo? Você me traga o que tiver, respondeu ele. Já que vão encurtando os dias e alargando as noites, continuou a menina, ele disse: é natural, é natural. Se você pudesse ver o quanto eu lamento que o verão tenha acabado. Pois tem que acabar. A mim, ele só me entedia. Me entedia muito o sol. Esquenta a cabeça. Não, e não me deixa que faça nada. Se você visse os mosquitos, brincam com aquele raio de luz ali, que costuma passar pela janela, até a poeira a gente vê. Diz a menina, não é? Tudo ele contesta. Ele diz nada disso. O dia nublado é muito melhor. A moça diz: a mim agrada as nuvens também, quando elas se abrem e se vê um pedacinho do céu, tão azul, tão azul. Isso é ilusão de ótica, rebate o rapaz. Ilusão do quê? Ele se amofina, né, com a moça. Ele vê que ela não entende o que ele está falando. Ela diz: olha, moça, eu não disse nada. O que há de errado com você, Dom Juan? Pergunta a moça. Olhe, me chame primeiro de Juan, ou Juanito, ou como quiser, mas Dom Juan não, o Dom é feio. E ouviu uma voz: vamos, Juanito, vamos, veja se encontra os olhos, vamos, homem, veja quão bonitas estão as uvas. Quem é que estava falando isso para ele? Contexto. O médico anuncia isso a ele. Deixe os olhos verem de novo, Ron. Os olhos, não há nada de mal. Os olhos sozinhos não verão nada, mas juntos com tudo que você é e tem, eles são importantes. Não se dissocie disso, Ron. E agora ele vê a moça com quem ele conversa, uma linda moça, sorrindo, trabalhando com suas dificuldades, e ele acabrunhado, fechado em si mesmado num mundo de ideias tormentosas. Nunca viram isso nos seus consultórios? Pessoas que vivem em localidades bonitas, com pessoas maravilhosas, com tantas coisas boas e alguns infortúnios e infelicidades, mas parece que alguns fazem a balança pesar mais naquilo que ela tem de menos, invertendo todas as premissas. Aprenderam a matemática dos inversos. Nada parece agradar, nada parece justificar, tudo é pesado, é ruim. Já viram isso? Unamuno coloca isso num erro de cálculo da intelectualidade. Não é a política da razão essa. Aquele que vai criticar a razão por essa característica não entende direito o que é a razão, não em Unamuno, pois ele convida a razão correta para ele, que era uma outra coisa. Vamos, prosseguir. Sabem quem estava falando tudo isso, além do contexto? O próprio médico que vinha passando ali e dizendo para ele, vendo o rapaz diante de uma moça tão bonita se lamentar daquele jeito. Então, o Juan fala para a menina: este homem me irrita. Por que, Dom Juan? Ela acabou de pedir para ela não chamá-lo assim, né? Por que, Dom Juan? Ele é muito bom e ele é tão alegre. A mim agradam esses velhinhos assim. Mas você não diria ontem que é melhor não dizer nada? Bem, essa história agora ganhará um ar dramático. Miguel de Unamuno tinha essas articulações nos seus textos. São ambientações de passagens na qual o autor nos chama para a gravidade do problema. Como ele escrevia muito bem, era muito fluente nas suas ideias e colocações, ele nos conduzia a isso. Bom, se querem ver então a dramaticidade em torno do fato, vejam como advertência onde podemos alcançar com isso. Juan bebeu todo o refresco, pagou e saiu andando, dizendo a si mesmo: pobre moça, deve sofrer, ainda que escondido. E a pobre Madalena ficou cabisbaixa pensando: o que ele deve ter quando está assim tão triste? Juan voltou no dia seguinte e tornava a retornar e se fez um assíduo frequentador do Banco de Nogueira. Um dia de tantos, esteve mexendo em alguns papéis que levava nos bolsos, lendo e corrigindo, e ao recolher para pagar e ir embora, um desses papéis caiu. Quando já estava distante, Madalena anotou o papel no chão, recolheu. Ela o leu. A vida, olha o que estava escrito nesse papel. A vida é um monstro que te devora. Sofre ao sentir-te devorada. Muitas coisas tinham ali. Vou ler alguns trechos. Os prazeres se esqueceram logo. Persistem somente as dores, amargando a vida. Pela manhã, quando o dia está sereno, o céu mais claro e o mar mais ameno, apega-se à lâmpada e, perdidos em novas combinações, rodaram os elementos da consciência. Dizes: já vem, já vem. A quando estende os braços, uma face murcha se vira e diz: é tarde, já passou. O texto é tremendo, pesadíssimo e só faz pesar cada vez mais a cada linha. Mais adiante. Consolos e não ciência me fazem falta. Eu sou o meu maior inimigo. Eu amargo minhas alegrias. Fortaleço meus arrependimentos. Unamuno, colocando um espelho diante de muitos dos pensadores de sua época. que achavam que pensar, filosofar, era entrar no abismo. Não que isso não seja filosofia, é uma das formas de filosofia, mas não pode ser toda forma de filosofia. Ah, vejam, ele diz que ele é o maior inimigo dele mesmo, que ele é que faz amargar as alegrias. Ora, não foi o que o médico e o contexto eles disseram para ele? Por que então ele se afligiu tanto, ficou irritado com tudo? Não é exatamente, não anunciaram a ele aquilo mesmo que ele vive? Pois é. Onde estão o céu da minha aldeia, os pássaros que se aninham em minha casa? Estão por toda a volta. Ele não vê, estão por toda a volta. O Miguel de Unamuno começou o texto assim, colocou na voz das pessoas isso. Ele não vê. Ele tem olhos e ele não vê. Bom, o que que vocês acham que a menina, ao ler tudo isso, ela entrou nesse abismo. E o Unamuno avisou: cuidado, não é só para os pensadores, não. Para os não pensadores também, se entrar nesse abismo, pode ser horrível. Madalena não continuou lendo. Inclinou a sua bela cabeça e secou em vão, com a barra do avental, seus olhos, o que teve que voltar a fazer muitas vezes para secar suas lágrimas. Ela não compreendia o que estava lendo, mas sentia, e sentiu também um nó na garganta, e como se uma bola quente de dentro de si debatia-se contra seu peito e transformava em pó, derramando-se em calafrios por todo o corpo. Não houve bom humor para a moça, e através de suas lágrimas mal curadas, viu-se decompor a luz como nunca havia visto. Ah, ao mesmo tempo que Miguel de Unamuno coloca esses elementos, ele adverte, não é? Adverte, cuidado. Vejam, a moça foi até um ponto. Ela ainda pode voltar? Nós não sabemos. Ela leu algo que não era dela. Ela podia ter guardado, não é? Mas ela quis entrar lá. Curiosidade, ou para saber se não era um documento urgente, para que tivesse que correr atrás dele, nós não sabemos. O fato é que ele entrou lá. E ao entrar, nós não sabemos se a pessoa consegue sair. Então, isso depende de tantas variáveis, não é? Ah, no fim da tarde o sol morreu e Juan chegou como sempre e se sentou no banco da Nogueira. Madalena não estava ali como nos outros dias. Ele gritou: Madalena! Ela respondeu lá de dentro. A moça apareceu mais triste, mais taciturna, levando com aparente insegurança o refresco diário que colocou sobre a mesa. O que há de errado com você? Tem algo estranho hoje aqui. Entregou a Juan o papel que deu origem à sua dor. Mais forte que ela foi sua dor. Mais forte que o sombrio espírito de paroquiano que se infiltrou naquela alma de azul celeste e inclinou sua cabeça e suas lágrimas correram pelo rosto enquanto os soluços a sufocavam. Juan pegou o papel. Viu o que era. Amassou. Olhou sombrio e envergonhado para a jovem e deixou cair sua cabeça cansada em suas mãos ociosas. Todos os ventos de tempestade se desencadearam sobre aquele espírito perdido nas trevas. Vacilou, caiu, se levantou para cair novamente e se levantar. Os pássaros que se aninhavam sem sua casa passaram em uma revoada de acasalamento emocionante, e os morcegos do beco, o sol do meio-dia e a obscuridade da noite, toda angústia lhe encheu a alma. Sentiu a única e verdadeira dor que em anos não havia sentido, e suas lágrimas enchiam o conteúdo de um copo. Através de suas lágrimas, viu passar pelo caminho como uma flecha um ágil velhote. Juan secou os olhos com a manga e se levantou. Franziu a testa, tentando se acalmar. Pagou e saiu em marcha, sem provar o refresco. dizendo a ela até amanhã. Quando Madalena ficou sozinha, também secou as lágrimas. E como tinha a garganta seca e ardente, tomou um gole do refresco, banhado com as primeiras lágrimas do pessimista. Em sua alma, renasceu a luz, a alegria. Esperou e se acalmou. Na entrada do povoado, Juan encontrou o médico, o implacável médico, que desta vez lhe pareceu mais amável, mais simpático, doce. Olá, Juanito, olá! O que aconteceu? Homem, o que há de errado? Por que teus olhos estão vermelhos? Já os encontrou? Olha, olha então para o céu. Olha, amanhã estará muito claro. Amanhã é domingo. Irás à missa e logo ao banco da Nogueira. E aproximando-se, disse ao ouvido: Tem que enxugar as lágrimas. Bárbaro, bárbaro, mas que bárbaro! Onde aprendeu a causar tanto dano ao próximo? O mundo já é mau e você quer fazê-lo pior? Mas já está salvo, viu? Isso se cura chorando. Amanhã, olhe para o céu com seus olhos, mas hoje à noite queimarás todas essas imbecilidades que estão amarradas. Anda tonto, dá-me a mão, vai dormir. A receita que o Namor nos dá não é uma receita pronta, fechada e matemática. É um convite. Namor está nos dizendo: comece a considerar as outras coisas. Abra os seus olhos. No contexto dele, abrir os olhos era ver o jardim. Era ver plantas como o marmeleiro. Era passear. Era sorrir de volta. Para a velhinha que sorri. Era tomar um suco de limão. Conversar. Entender que muitos se alegram com a nossa presença. E outros elementos. Ele só estava dizendo: se você deixar isso entrar para conversar com tanta teoria, tanta coisa que só estão aí colocando você dentro de um abismo, talvez as coisas funcionem diferente. Mas lembrem, ele coloca as lágrimas no meio de tudo isso. Vamos voltar ao nosso pintor, o Antônio Lopes Garcia, para vermos um pouquinho mais o trabalho dele na pintura do marmeleiro. Sabem, na pintura que ele faz ali, é um comentário muito longo, não temos como expor aqui. Mas é interessante porque ele coloca fios ao chão, ele mede, ele faz um monte de atividades para poder pintar. Coloca o cavalete em determinado lugar. Quando chegam pessoas, eles dizem: não, não, não é para olhar daí, não. Daí você não vai ver o que eu estou pintando aqui.
Carinho, carinho,
Essa canción. Empieza otra vez.
Carinho, carinho, mío.
Empieza, empieza otra vez.
Otra vez. Espera que coma la torta. Sí, sigue dibujando. Resulta gracioso lo de sujetar la ramita.
Antônio Lopes Garcia, isso o Victor Erice, sabia, cineasta, isso há 34 anos, sabia que esse pintor tinha particularidades muito pontuais. Então, dificilmente as coisas iam combinar de modo que ele terminasse o quadro com o término da colheita do marmeleiro. E foi o que aconteceu de fato. O pintor, Antônio Lopes Garcia, curtia a pintura, curtia o marmeleiro, só que foi ficando disparelho, porque o quadro não avançava, ele ficava admirando o quadro, olhando para o marmeleiro. E o marmeleiro, as frutas ficaram prontas, maduras para colher. Vocês viram que muitas começaram a cair ao chão. Então, o que ele faz, pintor? Entre a teorização, ele fica com a vida. Ele vai, colhe as frutas do marmeleiro, não é? Acolhe, guarda direitinho, vai fazer a marmelada com elas. E o quadro nunca terminou, o quadro ficou inacabado. Mas isso é só uma interpretação. Se formos perguntar para o pintor, talvez ele nos diga outra coisa. Senão, o quadro está perfeitamente acabado, sim. Perfeitamente acabado. Mas como? Nós vimos o quadro, você não terminou a pintura. Eis, lembram do início, quando eu falei? Conciliar o inconciliável é isto. É isto, exatamente isto. Nesse encontro entre as teorizações e o espaço orgânico sensorial da vida, até aqui, esse fechamento é o que ocorre inúmeras vezes. Não quer dizer que o pintor vai ficar infeliz porque não terminou a obra ou qualquer outra coisa. É o conjunto de tudo que se passa, que se expressa muito mais, e o respeito aos elementos de cada, que contém características próprias de cada lugar. Eis uma das críticas ao Unamuno, pela contradição, etc. Mas haveria mesmo uma contradição aqui? Ou há muito mais uma afirmação da vida tal qual ela é, com coisas que ficam prontas enquanto outras não estão prontas? E é no conjunto de tudo isso que nos tornamos profundamente humanos. Então o médico orienta o Juan sobre o que ele tem que fazer, não é? No dia seguinte, Juan, então o médico diz para ele: vá para casa, vá dormir, chore aí suas dores e tudo mais, não é? E que bom que você voltou a enxergar. No dia seguinte, Juan chegou muito cedo ao Banco de Nogueira e voltou mais tarde. Em um mês, seus pais haviam recobrado a calma e a alegria. E o pessimista era alguém mais alegre, o mais envolvente, o mais festivo daquela região. Era cumprimentado com mais amabilidade, parava pelas partes e tinha a sinceridade de dizer que embaixo daquele caramanchão se via o céu melhor e que os olhos de Madalena haviam convertido o detestável mundo em um paraíso e afogado o monstro que lhe devorava a vida. Não eram os olhos, eu sei. Era a alma da moça, em que Deus havia colocado sua santa alegria, as cores mais claras e os perfumes mais suaves. O que vinha em seguida era claro. Juan aprendeu a esperar, e esperando, uniu o que virá com o presente, a felicidade do perene amanhã deste mundo, a doçura do deixar-se viver e o deixar-se querer. Quando futuramente teve algum mal, um mal real, não os escondeu, não, mas, dando o prazer de quem lhe consolassem, recebeu o prazer de ser consolado. A verdadeira abnegação não é guardar as penas, é saber compartilhá-las. Bilbao, que é a terra onde nasceu o Unamuno, 25 de outubro de 1886.